um ranking de liberdade de expressão em que o Brasil aparece mal. Outro levantamento sobre liberdade de imprensa, em que o país também aparece mal. Assuntos que têm sido alvo de investidas e retrocessos ao longo dos últimos anos. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo o começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 30 de junho de 2022, dia em que a ONG Artigo 19 divulgou a edição de 2022 do Relatório Global de Expressão. O levantamento coloca o Brasil como um dos países que tiveram maior declínio nos índices de liberdade de expressão nos últimos 10 anos. A análise leva em consideração o período que vai de 2011 a 2021, e o Brasil é o terceiro país com pior queda, ficando atrás apenas de Hong Kong, uma região administrativa especial da China, e do Afeganistão, país que está sob o domínio do grupo extremista Talibã. Ao todo, a lista reúne informações de 161 países.
Para fazer a lista atual, o relatório compila dados do segundo semestre de 2021 e do primeiro semestre de 2022. No topo do ranking, então, há a Dinamarca, a Suíça e a Suécia, considerados os países com alto grau de liberdade de expressão. Nas piores posições ficaram a Guiné Equatorial, a Arábia Saudita e a Nicarágua, países que estão sob regimes ditatoriais. O Brasil despencou na classificação nos últimos anos. Em 2015, o país estava em 31º lugar. Agora, está na posição 89.
O ranking leva em conta diversos fatores, como liberdade de imprensa, controle de redes sociais, liberdade artística e acadêmica, participação social e violência política. A análise de cada um desses fatores resulta em uma pontuação de 0 a 100. De acordo com essa pontuação, esses países são classificados em 5 faixas: abertos, menos restritos, restritos, altamente restritos ou em crise. As métricas utilizadas para a pontuação refletem a garantia de direitos de jornalistas, da sociedade civil e de cada indivíduo de se expressar e se comunicar, sem medo de assédio, repercussões legais ou represálias.
O Brasil somou 50 pontos dos 100 possíveis. Nessa escala, foi classificado como um país restrito. Artigo 19 aponta que a piora no indicador ocorre desde 2016 e se acentuou em 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Um dos exemplos citados pela ONG são 20 projetos de lei que estão no Congresso que ameaçam a expressão de movimentos sociais, sob o pretexto de preocupações com a segurança nacional.
A liberdade de expressão diz respeito ao direito de qualquer pessoa de se manifestar, seja como opinião, um ideal, uma obra de arte, um trabalho ou outras formas de pensamento. Todas as 7 constituições que o Brasil já teve asseguraram a liberdade de expressão. Mas há limites éticos e legais para essa liberdade. Por exemplo, o direito à honra, à imagem e à privacidade, analisado caso a caso. O texto constitucional também pune e protege contra a prática de calúnia, injúria e difamação, além da incitação ao crime, ao ódio e à violência.
Apesar da organização Artigo 19 relacionar a piora da liberdade de expressão ao período inaugurado pelo governo Bolsonaro, a defesa da livre expressão é muito invocada pelo presidente e seus simpatizantes. Os bolsonaristas constantemente se dizem cerceados no direito de dizer o que pensam, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, que investiga atos antidemocráticos, falas golpistas e ataques proferidos por esse grupo.
Outros agentes também são alvos das reclamações bolsonaristas, como redes sociais que pratiquem alguma moderação de conteúdo. Um dos casos mais recentes aconteceu na quarta-feira, quando o YouTube suspendeu por 7 dias o canal da Assembleia Legislativa de São Paulo. A plataforma afirmou que o espaço violou a sua política de uso por meio da disseminação de informações médicas incorretas. Isso aconteceu no vídeo de uma sessão na qual o vereador bolsonarista Douglas Garcia, do Republicanos, exibiu um documentário de teor negacionista, que critica o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 e relaciona a pandemia aos interesses financeiros da indústria farmacêutica, num tom conspiratório sem base em evidências científicas.
Passam por mim, e eu sempre digo, tem um bem maior do que a nossa própria vida. Essa é a nossa liberdade. Inegociável. Quantos de nós somos agredidos ao longo da nossa vida pública? Lamentamos, não queremos ser agredidos, mas temos mecanismos, temos como buscar reparar isso daí. Obviamente, não podemos admitir que algum de nós que possa ter certos poderes não interfira no destino final da nossa nação, nesse nosso bem maior, que é a nossa liberdade de expressão.
Esse que você ouviu foi o presidente Jair Bolsonaro num discurso feito em abril desse ano. A liberdade de expressão defendida por ele é contraditória e está relacionada com a defesa da sua agenda política de interesses. Durante a pandemia de Covid, por exemplo, o governo Bolsonaro foi responsável por disseminar muita desinformação sobre a doença, com ataques reiterados a medidas de isolamento social, propaganda de medicamentos ineficazes, divulgação de mentiras sobre vacinas, entre outros pontos. A Covid matou mais de 670 mil pessoas no país desde 2020.
Momentos de crise, crise social, política, moral, crise na saúde, como nós estamos vivendo no Brasil, são momentos de muita produção, de muita batalha narrativa e também daquilo que eu costumo chamar de sequestro de símbolos e de conceitos. O conceito de livre expressão tem sido constantemente usado e abusado, tem sido sequestrado. O que é liberdade de expressão na filosofia política? É a garantia da livre manifestação com proteção jurídica do espaço para qualquer pessoa poder se expressar socialmente e se manifestar de qualquer outra forma. Bom, agora pergunta, livre expressão é o vale tudo? Eu acho que não. Por exemplo, você tem liberdade de expressão para fazer propaganda contra a vacina? Não. A Covid-19 é uma doença coletiva, da coletividade. Portanto, a sua atitude interfere na atitude de todos e também na saúde de todos. Portanto, você não tem liberdade de expressão para falar contra a vacinação e, sobretudo, para praticar o negacionismo. Afinal, fake news não é liberdade de expressão.
Essa que você ouviu foi a historiadora, antropóloga e professora da Universidade de São Paulo, Lilia Schwartz, que também é colunista do Nexo, em um vídeo publicado no canal dela no YouTube em julho de 2021.
Na onda da desinformação sob o guarda-chuva da liberdade de expressão, uma pauta bastante presente no discurso de Bolsonaro é o descrédito ao sistema eleitoral. Por diversas vezes, ele já atacou as urnas eletrônicas. Sem nenhuma comprovação, apesar de afirmar que tinha provas que nunca foram apresentadas, Bolsonaro disse que em 2018 a votação do primeiro turno foi fraudada.
O presidente chegou a incitar seus apoiadores a pedirem pelo voto impresso para as eleições de 2022. Ele já disse que, caso o pleito não seja, entre aspas, limpo, não haverá eleições, num discurso golpista que contraria evidências. Porque desde que as urnas começaram a ser usadas nos anos 90, nunca houve registro de fraude no país. O relatório do artigo 19 diz que as eleições presidenciais de 2022 serão um teste à democracia do Brasil.
No seu relatório, artigo 19 destaca o aumento de ataques a jornalistas nos últimos anos. Foram 430 registros em 2021, maior número desde os anos 90. A onda de violência contra esses profissionais coloca o Brasil numa má posição, também em levantamentos sobre liberdade de imprensa. No ranking de 2022 da Repórteres Sem Fronteiras, o país está na posição 111, entre os 179 países. O Brasil é apontado como um país livre pela ONG, mas está numa classificação pior do que vizinhos da América do Sul.
A liberdade de imprensa é diferente da liberdade de expressão. ela está diretamente relacionada aos profissionais de jornalismo e de veículos de mídia, que precisam contar com um ambiente seguro e democrático para prestar seu serviço.
Nesse aspecto, um caso que ganhou notoriedade agora em junho foi o do jornalista britânico Don Phillips. Ele e o indigenista Bruno Pereira foram brutalmente assassinados durante uma expedição no Vale do Javari, no Amazonas. Ambos estavam no local a trabalho. Phillips era radicado no Brasil e colaborador do jornal inglês The Guardian e de outros veículos estrangeiros.
Na ocasião, o Bolsonaro disse que Phillips tinha partido para, entre aspas, uma aventura não recomendada na região. Tratou com pouca seriedade o trabalho importante do jornalista, de fiscalizar, relatar e noticiar as diversas ilegalidades na Amazônia. Mas isso nem de perto foi a manifestação mais grave do presidente com relação a esses profissionais.
Vamos citar só dois exemplos. Em 2020, o Bolsonaro falou para um repórter do jornal O Globo que a vontade dele era, abre aspas, encher a tua boca de porrada, fecha aspas. Também naquele ano, o presidente insultou a repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que tinha revelado um esquema de disparos em massa de fake news na campanha bolsonarista em 2018. O presidente fez uma piada de cunho sexual sobre a repórter. Por causa dessa ofensa, ele foi condenado na quarta-feira pela Justiça de São Paulo a indenizá-la em R$35 mil.
Mas não é só o Bolsonaro que tem casos de grande repercussão contra a liberdade de imprensa dentro das esferas de poder. Em maio deste ano, o jornalista Rubens Valente foi condenado por danos morais e materiais e teve que pagar uma indenização de mais de R$310 mil ao ministro do Supremo, Gilmar Mendes. A condenação teve como objeto a publicação do livro Operação Banqueiro, lançado em 2014, no qual o jornalista trazia uma extensa investigação sobre a Operação Satyagraha, desencadeada em 2008 e amplamente divulgada pela imprensa. O personagem principal é Daniel Dantas, banqueiro que foi preso e teve dois habeas corpus concedidos por Gilmar, à época presidente do Supremo.
Na cidade de Ouro Fino, na região do sul de Minas Gerais, o jornalista Alexandre Megali foi atacado a pedradas pelo vereador Paulo Luiz de Cantuária, do MDB, em maio desse ano. O jornalista disse que o vereador começou a xingá-lo quando ele apurava informações para uma reportagem. Megali contou que resolveu ir embora para evitar problemas, mas caiu ao arrancar a sua moto e, em seguida, começou a ser atacado a pedradas pelo vereador. Ele foi encaminhado para o hospital. O Ministério Público instaurou o inquérito para apurar o caso.
Existe um longo caminho a ser percorrido pelo Brasil para voltar a ser visto no mundo como um país que garante liberdades civis a seus cidadãos. Como mostram os rankings sobre o tema que vem sendo divulgados, o primeiro passo para isso é se recuperar dos retrocessos sofridos nos últimos anos.
A mais recente PNAD contínua do IBGE apontou uma queda no índice de brasileiros desempregados no trimestre encerrado em maio. De acordo com o levantamento, essa é a menor taxa para o período desde 2015. O redator Marcelo Rubissek vai falar com a gente sobre o assunto. Marcelo, quais números o IBGE apresentou?
Bom, os números mostram, de fato, que o desemprego continuou recuando agora nesses 3 meses encerrados em maio. Então, a taxa de desemprego ficou em 9,8%, que, na verdade, é a primeira vez que fica abaixo dos 2 dígitos, né, abaixo de 10%, desde a virada de 2015 para 2016. E isso, é claro, é uma notícia boa, pensando também que o desemprego tinha batido recorde no começo do ano passado.
E, Marcelo, qual a qualidade desses empregos que estão sendo ocupados?
A gente está vendo a taxa de desemprego cair nesses últimos meses, que é uma coisa boa, mas tem alguns números que são um pouco mais preocupantes. O principal deles é a questão da renda. O emprego está aumentando desde mais ou menos o final do primeiro semestre de 2021. Num primeiro momento, essa recuperação foi muito puxada por empregos informais, que têm menos proteção e, geralmente, salários menores. Então, a renda média de quem trabalha foi caindo muito naquele primeiro momento. A partir ali do final do ano passado, mais ou menos, os empregos formais também começaram a crescer com mais força. Só que, mesmo tendo mais empregos formais, com mais proteção, a renda em termos reais ficou basicamente estagnada em níveis bem baixos. O que isso diz basicamente é que, beleza, estamos gerando mais emprego, mas são empregos com remuneração ruim. Isso tem tudo a ver com a inflação, que está corroendo a renda real, ou seja, prejudicando o poder de compra da população nesse momento. Fora que, segundo a Marilane Teixeira, professora de economia da Unicamp, mesmo os empregos formais que estão sendo gerados também podem ser mais vulneráveis, como, por exemplo, as MEIs, que não necessariamente têm um fluxo muito estável de trabalho e de renda. Então, a melhora do desemprego é claramente uma notícia boa, mas tem essas ressalvas que são importantes da gente fazer.
Você pode ler mais no nexojornal.com.br. Hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter a participação do repórter especial João Paulo Charlot.
O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Não assina ainda? A gente acha que vale e vai deixar um link para fazer isso na descrição do episódio.
Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nesse fim de semana em São Paulo, a gente tem a nova edição da Bienal do Livro, que volta a acontecer de forma presencial. O evento promete transformar a cidade na capital literária do Brasil no fim de semana e tem a presença de escritores como o português Walter Hugo Mãe, a moçambicana Paulina Chiziane e o brasileiro Itamar Vieira Júnior. Tem ainda uma homenagem ao centenário do português José Saramago. Acontece no Expo Center Norte, no sábado, até o dia 10 de julho. O ingresso custa R$ 30 e pode ser comprado online. Para ouvir, a Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles lançou o podcast Música Negra do Brasil. É uma série de ensaios em áudio. Todo mês tem histórias de artistas e gêneros ligados ao universo musical afro-brasileiro. A curadoria é do professor e produtor Bernardo Oliveira e já tem 3 episódios nas plataformas de áudio. Os Cocos, Dona Ivone Lara e Milton Nascimento e o Clube da Encruza. Também para ouvir, a gente indica 2 novos singles que são versões de hits de outros tempos. O primeiro deles é Camera, que a banda americana Wilco gravou no clássico álbum Yankee Hotel Foxtrot em 2001. E agora eles fazem uma versão mais suja e distorcida, parece até meio grunge. Outra novidade, velha e boa, é a St. Vincent lançando Funky Town, clássico disco dos anos 70, que ela dá uma cara de Muppet Show agora. É bem loucão, dá vontade de sair pulando. E tá na trilha do filme Minions 2. Quem gosta de cozinhar e viciou na novela Pantanal, pode agora testar a receita do arroz Maria Isabel, que o chefe e pesquisador pantaneiro Paulo Machado ensinou ao paladar do Estadão. É uma receita que acompanha as comitivas da região. E ela é feita à base do cereal, do arroz, mas leva carne seca e algumas combinações como bacon, banana frita. Você vai ler a receita e vai começar a babar na hora. Para terminar, para ler, a gente recomenda uma reportagem do UOL sobre o contra-ataque que os arautos do Evangelho estão armando contra as denúncias de abusos cometidos com crianças e adolescentes que eram alunos das escolas do grupo religioso. A primeira denúncia contra eles foi feita pelo Fantástico ainda em 2019. E agora o UOL investiga esse contra-ataque contra pais dos alunos. Por hoje é isso, mas na semana que vem a gente volta com mais dicas do Achamos Que Vale. Até lá!
Do baixo índice de liberdade de expressão no Brasil, passando pelo cenário atual do desemprego no país e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, Durma Com Essa.
Com roteiro de Suzana Souza, produção de Antônio Mami e Letícia Arcoverde, participações de Marcela Rubissec e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia traz para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!